Boa tarde a todos. Estamos só a aguardar mais 2 ou 3 minutos, que há ainda alguns participantes que nos confirmaram que já estão na Assembleia, que já chegaram. É só o tempo de subir, se não se importarem. Aguardamos mais 2 ou 3 minutos para dar início à nossa audição. Tá bom? Obrigada. Agora sim, creio que estamos em condições de começar a nossa audição. Os 2 minutos foram mais rápidos. Agradecemos, de qualquer das formas, a vossa disponibilidade. Queria começar por agradecer a todos terem aceito o convite do Grupo Parlamentar do PCP para podermos estar hoje aqui, nesta tarde, a discutir as questões que se colocam relativamente ao setor marítimo portuário. Tem sido uma área que o Grupo Parlamentar do PCP e que o PCP tem vindo a acompanhar. Foram, de facto, desenvolvidas lutas de grande combatividade e corajosa por parte dos trabalhadores nos últimos anos, e a qual também acompanhamos e mostramos vários momentos, não só a solidariedade, como também traduzimos no conjunto da intervenção que o PCP tem relativamente a esta matéria. Considerámos que fazia todo o sentido, no atual contexto, podermos fazer esta reunião, de certa forma, para podermos discutir as questões que se prendem com a atual situação neste setor, um pouco um ponto de situação, identificar as principais preocupações, reivindicações por parte dos trabalhadores, mas também aquilo que é necessário para a frente e o caminho e o futuro, quer no que diz respeito à situação dos trabalhadores, mas que é que no que diz respeito também ao desenvolvimento da própria atividade. Por isso, as questões relacionadas com as condições de trabalho, a situação dos trabalhadores, o desenvolvimento das condições da atividade do setor, inclusivamente do ponto de vista da segurança, são alguns dos aspectos que teríamos presentes nesta audição. É verdade, nos últimos anos também não têm faltado quem, parece toda a gente se lembrou do mar, e que colocam várias vezes com prioridades políticas o mar. Registamos também que isso depois não se tem traduzido, muitas das vezes, quer no que diz respeito aos direitos, às condições de trabalho por parte dos trabalhadores, mas também não tem correspondido àquilo que diz respeito à defesa do próprio interesse nacional e de desenvolvimento do nosso país. De qualquer das formas, este seria alguns dos objetivos mais gerais, mas o meu camarada Bruno Dias, pois naturalmente, desenvolverá também essa matéria na sua intervenção. Passando a um aspecto mais prático, e se calhar agora de andamento dos trabalhos, eu sou Paula Santos, sou deputada do PCP e membro da direção do Grupo Parlamentar do PCP. Bruno Dias, sou deputada do PCP e que acompanha as questões relacionadas com os transportes aqui no Grupo Parlamentar. E aqui ao meu lado também, Manel Gouveia, membro do Comitê Central e responsável pelo setor de transportes em Lisboa. Creio que todos vós terão convosco duas folhas, uma que é uma ficha de participação, outra que é o pedido de uso da palavra. Eu apelava ao preenchimento da ficha de participação, só para termos um registro das presenças, e ao pedido de uso de palavra, para aqueles que naturalmente que pretenderem usar da palavra, mas apelava que pudessem preencher a quem tivesse esse interesse de usar da palavra, só para nós organizarmos aqui os trabalhos. Em termos de organização de trabalhos, não. não iremos limitar nenhuma intervenção, como é óbvio, porque o nosso interesse é naturalmente ouvir e ouvir quem está lá no local, quais é que são as questões que preocupam. Qualquer das formas, faço também aqui um apelo só à capacidade de síntese para que a nossa reunião possa ser naturalmente ter eficácia e para que haja a possibilidade de todos poderem também expressar naturalmente a sua opinião, que foi por isso que é esse também o nosso objetivo. Não é propriamente nenhum limite, mas se estiverem de acordo, poderíamos trabalhar de forma a que a nossa audição pudesse estar concluída por volta das 17h30. Nós não temos nenhuma limitação de tempo, temos toda a disponibilidade para ouvir, mas colocava como objetivo, depois vamos andando, mediante as intervenções, fazendo a gestão, essa mesma gestão. E passava então a palavra ao meu camarada Bruno Dias.
Sim. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos e reforçar e sublinhar aqui o agradecimento pela vossa presença e pela vossa participação. E, efetivamente, esta reunião, esta audição do Grupo Parlamentar do PCP tem esta importância para nós de permitir-nos conhecer da vossa parte a reflexão, o testemunho, a experiência para podermos melhor intervir e dar voz aqui na Assembleia da República e apresentar iniciativas e propostas que correspondam às necessidades do setor do ponto de vista político, não apenas legislativo, nas melhores propostas que devemos ter, mas inclusivamente permitindo trazer para o debate e chamar a atenção para as questões importantes que realmente este setor verdadeiramente estratégico e fundamental para o nosso desenvolvimento e a nossa soberania devem assumir, não com aquelas palavras mais vazias, e temos, de certa forma, observado isso, até referimos isso no convite. Quer dizer, fala-se muito no mar, fala-se muito na prioridade do país, no desenvolvimento estratégico virado para o mar, mas quer dizer, precisamos de passar à prática e deixar as palavras mais redondas e mais vazias para uma prática coerente, efetivamente, com essa perspectiva. Nós gostaríamos de partilhar convosco apenas algumas palavras que permitam ter uma, digamos, uma síntese do ponto de situação do trabalho desenvolvido aqui na Assembleia da República relativamente a este setor. Desde já, há aqui um aspecto que também hoje em dia se torna necessário referir, que tem a ver com a questão do próprio conceito digamos, em termos de setor e de limitação de área setorial aqui na Assembleia, quando se fala dos assuntos do mar. Aliás, existe uma comissão parlamentar que tem essa matéria, mas a questão é partilhada, porque existe a Comissão de Agricultura e Mar, sendo que essas questões tratam muito com a Ministra do Mar e com as questões em que o setor das pescas também tem uma centralidade evidente. E existe a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, em que as questões do transporte marítimo e o setor portuário têm aqui naturalmente um fator preponderante. Razão pela qual a reunião de hoje poderia, certamente, mas não foi esse o enfoque que nós entendemos dar e que os nossos setores, digamos assim, acompanham mais diretamente, não ter aqui tão. Estão diretamente tratadas as questões das pescas, não é, digamos, o enfoque principal da nossa reunião, a questão das pescas, mas sim as questões que têm a ver com o transporte marítimo, que têm a ver com o setor portuário, que têm a ver com a situação, digamos, da segurança, questões centrais, críticas para a questão da segurança marítima e, portanto, desta forma mais ampla, trazer aqui estes aspectos que gostaríamos de conhecer e ter da parte dos participantes desta reunião. Já agora, até dar-vos conta que nós vamos ter, muito em breve, aqui na Assembleia da República, deba- debates em plenário, e só sinalizar isto para que quem não tem essa informação presente possa efetivamente conhecer essa nota. Nós vamos ter em breve no plenário da Assembleia uma discussão em plenário relativamente a duas propostas de lei do setor. E uma delas é a proposta que tem a ver com a criação do Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, que é um sistema de dados central que tem a ver com a questão dos registros marítimos nacionais, o registro convencional e o segundo registro, e as certificações respectivas, e agregando e organizando informação relativa à atividade marítima. Nesse sentido, é uma matéria que nós tínhamos desde já em agenda, bem como a questão da transposição das diretivas comunitárias 1794 e 23, relativamente aos marítimos, que diz respeito a uma realidade muito concreta e muito específica da legislação nesse domínio. Nós gostaríamos de transmitir-vos uma informação, como eu digo, muito breve, que tem a ver com a discussão que temos vindo a fazer na Assembleia relativamente ao setor, ainda há bem pouco tempo tivemos a Ministra do Mar na Assembleia da República, a quem questionámos e apresentámos um conjunto de aspectos, chamando a atenção para problemas preocupantes de capacidade de resposta do nosso país em matérias muito concretas que são decisivas para a segurança marítima. E colocámos questões concretas que têm a ver com esta matéria, porque, de acordo inclusivamente com o testemunho e com os alertas que nos têm sido dados por organizações, e nomeadamente por estruturas dos trabalhadores do setor, aquilo que está hoje a acontecer relativamente ao transporte marítimo e, digamos, ao próprio tráfego marítimo no nosso país, está a atingir níveis de falência e de falta de capacidade de resposta que assumem, de facto, uma gravidade que exige uma resposta diferente ao nível do poder político. E falamos, nomeadamente, das questões da inspeção de navios, falamos, nomeadamente, do controlo do tráfego marítimo, nomeadamente no que diz respeito ao VTS costeiro, falamos, designadamente, daquilo que tem a ver com, ainda relacionado com a inspeção, ao nível do Port Site Control, e aquilo que tem, do ponto de vista da capacidade do país, que se traduz nas estruturas do Estado, que têm matérias aqui de funções de soberania e funções de segurança, que estamos a deixar, enquanto país, atingir mínimos inaceitáveis. Nós temos, ao nível do pessoal, ao nível dos marítimos portugueses, homens e mulheres que estão ao nível do topo que existe no mundo, e estão espalhados pelo mundo inteiro. Fala-se muitas vezes na formação e na necessidade de melhorar a formação. Nós estamos, e temos chamado a atenção para isso junto do Governo, estamos com uma dificuldade em fazer ligar a formação à certificação, e temos aqui exemplos concretos que recentemente também colocámos aqui na Assembleia junto do Governo, que têm a ver com a questão dos ETOs, dos oficiais eletrotécnicos e da certificação, que tem a ver com uma formação que existe e que é indesmentível, mas que pode aplicar-se a praticamente todas as profissões e especialidades do pessoal. Temos excelente formação, até inicial, que tem depois um problema gravíssimo, que é a colocação dos praticantes e que é a sua saída profissional no plano nacional e da nossa Marinha Mercante, e aquilo que nós precisamos é de dar seguimento e dar corpo a essa estrutura que tenha, de facto, um caminho e um futuro para os marítimos portugueses, para os jovens marítimos portugueses, para os praticantes nacionais e para aqueles que andam espalhados pelo mundo e que fazem cá falta. Temos, entretanto, ao nível do abastecimento de navios, ao nível das atividades todas de suporte ao setor marítimo e portuário, os reboques, as dragagens, etc., uma capacidade totalmente dependente de oferta estrangeira e temos, portanto, navios, as embarcações, os serviços de apoio, os marítimos, tudo pessoal estrangeiro, às vezes aparece portugueses lá no meio, que estão colocados lá fora e que vêm no afrutamento de serviços e de navios, que vêm cá trabalhar porque é, digamos, uma importação de serviços, é uma importação de serviços da qual o país está totalmente dependente. Nós não tivemos resposta, infelizmente é preciso dizê-lo com esta clareza, não tivemos resposta a nenhuma destas questões que colocámos na reunião recente, e dissemos mesmo no final da reunião que podemos sair da reunião sem as respostas aos problemas, mas o país vai ter que dar resposta a essa realidade, porque mesmo que não seja tratado num debate com o Governo a resposta das questões concretas que o PCP coloca, essas questões não são inventadas e não estamos a falar de retórica, nem estamos a falar de argumentação política, estamos a falar de problemas concretos do país. E, portanto, temos a consciência que estes problemas existem, estão a agravar-se, a dependência do nosso país neste nicho está à vista e temos que enfrentá-la e responder a ela do ponto de vista concreto em termos de medidas e de opções políticas. Entretanto, também temos a consciência, e digo isto porque, embora não esteja propriamente a ser tratado nas reuniões mais recentes, é uma realidade que já vem de trás e tem vindo a agravar-se, a lei do trabalho portuário está aí e o balanço que já podemos fazer é que foi a resposta, foi a unidade e a consciência de classe dos trabalhadores portuários que permitiu travar uma ofensiva mais gravosa que efetivamente correspondia aos reais objetivos da proposta de lei, ou seja, temos uma lei que foi desenhada com determinado objetivo e temos uma lei que entrou em vigor com determinado objetivo e que foi de facto a resposta e a unidade, nomeadamente dos estivadores, que permitiu que as coisas que estavam na gênese e na substância relativamente àquela lei não se traduzissem e não se aplicassem da forma como foram pensadas na altura. Agora, o que é certo é que a precariedade continua a ser regra, o ataque aos direitos continua a ser uma prática praticamente uma prática constante e frequente, e exige realmente uma resposta do país, não apenas em termos do setor, mas que o poder político e os responsáveis políticos sejam confrontados com essas realidades e que haja essa responsabilidade no sentido de tomar medidas, de olhar para os problemas de frente e dar respostas concretas e soluções para que não continuemos com esta situação em que aparentemente a solução é a bandeira de conveniência, aparentemente a solução é o registro, digamos, fictício, que não, nada tem a ver com a incorporação nacional e com a incorporação efetiva da nossa economia nacional e do setor verdadeiramente integrado nessa marinha mercante, que deve ser verdadeiramente digna desse nome e não apenas um formalismo ou uma conveniência, para dizer literalmente, no que tem a ver com esse tipo de segundos registros. Há uma abordagem que tem que ser feita relativamente à dinamização da nossa Marinha Mercante, e essa abordagem que nós colocamos poderia ter um embrião, e foi isso que nós dissemos à Ministra, poderia e deveria ter um embrião de dinamização e de arranque que passasse desde já por essas necessidades que o país tem sempre, aquilo que falámos há pouco, a questão das dragagens, a questão do abastecimento das bancas, a questão dos reboques salvadegos que não temos, a questão dos problemas que têm a ver com a capacidade até de segurança marítima que o nosso país deve garantir, não apenas para o nosso abastecimento e exportações, mas para todo o conjunto de centenas de embarcações e navios que, em geral, que passam nas nossas costas e que devemos garantir essa resposta. Não está a acontecer, mas temos que trabalhar enquanto país para criar essas condições. Peço desculpa, alonguei-me um pouco mais do que queria. De certa forma, este o ponto de situação em relação à iniciativa, ao debate e à proposta que o PCP tem vindo a colocar aqui na Assembleia da República, e contamos muito com o testemunho e com a experiência e a reflexão das pessoas que estão hoje aqui presentes também para nos ajudar a encontrar essas pistas e esses caminhos para defender o setor e defender, acima de tudo, o interesse nacional nesta matéria. Muito obrigado.
Já temos aqui pedidos de uso de palavra. Dava então a palavra a Daniel Mestre, dos Oficiais Mar.
Boa tarde a todos. Daniel Mestre, Oficiais Mar. Obrigado pelo convite, antes de mais, em nome dos representantes do nosso sindicato. Pegando neste início, que está direcionado principalmente para o setor da Marinha Mercante, o início, a introdução feita pelo deputado relativamente ao nosso setor. Eu não me queria alongar muito, queria só recordar que todos estes pontos estão elencados desde há sensivelmente 7, 8 anos que a nossa organização vem vindo a enviar memorandos com estes pontos, são conhecidos do público, têm vindo a ser atualizados, alertas têm vindo a ser também reiterados e alguns deles, infelizmente, têm-se verificado, os nossos receios têm-se verificado, caso de relativamente ao controle de tráfego marítimo. Se calhar ainda o pior poderá estar para acontecer, situações como Pedrógão, mas reportadas ao nível do transporte marítimo, poderão vir a acontecer por a falta de vigilância na costa. Tivemos agora um acidente este fim de semana, vários, mas tivemos este acidente que foi mais mediatizado porque falava-se na hipótese, que foi entretanto descartada, de um abalroamento. No entanto, esta probabilidade ou esta hipótese que mantém-se, derivado da falta, então, como disse, da vigilância. Temos uma informação, portanto, de hoje, que dá conta de realmente do início de uma formação ou do pedido de formação, de composição de um sistema de formação para formar 8 novos operadores que foram, entretanto, selecionados para integrar o grupo do VTS Costeiro e Portuário, porque não esqueçamos que este organismo também faz monitorização de tráfego em vários portos, portanto, águas interiores de Portugal continental. Portanto, 8 novos operadores e 4 técnicos foram selecionados. Estes 8 vão ter uma formação que ela ainda não está constituída para ser selecionada. Não sei quanto tempo é que demorarão a ser formados, mas... Como? Mas para acabar quando? Um ano? Um ano. Portanto, na melhor das hipóteses, eles terão ao serviço depois do training on job, se tudo correr bem, daqui a 2 anos. E tendo em conta que este número 8 corresponderia sensivelmente a metade das necessidades, e tendo em conta que demorámos cerca de 3 a 4 anos a abrir e a fechar um concurso que podia ter sido feito em meses, portanto, o completar ou preencher todas as necessidades está num horizonte bastante distante relativamente a este serviço. Se calhar o mesmo acontecerá relativamente à parte da inspeção de navios, portanto não se vislumbra tão pouco o momento em que os inspectores vão entrar para o organismo para começarem a ser formados, quanto mais o momento em que eles vão estar aptos para iniciarem suas funções. Portanto, todos estes entraves, gostaria ainda de acrescentar que realmente nós temos uma visão de gastos relativamente à Marinha Mercante a nível da sociedade que não corresponde se calhar àquilo que as pessoas deviam de ser informadas, porque hoje em dia nós temos um cenário em que nunca existiram tantos navios com bandeira portuguesa como agora, só que são navios registados em segundo registro, estamos a falar de centenas, talvez 500, 600 navios atualmente. Estes navios, como foi realmente já dito aqui, têm muito poucos portugueses a bordo, em primeiro lugar porque não há portugueses suficientes, e mesmo que houvessem, portanto, os custos muitas das vezes não, portanto, a relação de custo, os armadores optam por não os integrar nas suas tripulações. O que acontece é que, paralelamente a isto, o Estado português vê-se obrigado a gastar dinheiro. Não querendo gastar dinheiro com navios, pois é obrigado na mesma a gastar dinheiro. No caso, vou dar só um exemplo de um novo serviço que entrou em funcionamento há pouco tempo, colocado pela Armada, portanto, em que a Armada criou um centro de monitorização de segurança, que entenda-se security, portanto, apoio a atividades, portanto, ao combate a atividades ilícitas no mar. Pirataria, hijacking, mesmo tráfico de seres humanos ou imigração, ataques à bomba, etc. Portanto, está tudo compreendido. Portanto, este sistema está em vias de ser implementado, já está em funcionamento, mas está ainda em fase de implementação. E isto tem custos para o país. É um recurso que vai ser usufruído por armadores estrangeiros, mas vai ser pago por contribuintes portugueses, ou está a ser pago por contribuintes portugueses, à semelhança de muitos outros. Como também depois nós somos fortes em duplicar, às vezes, desnecessariamente, recursos na área, como é exemplo o Vigilância da Costa e outras. Portanto, isto seria também, se calhar, aqui abrir um mote de questão, de questionamento, se calhar a quem de direito, porque é que a estratégia deixa que as coisas sigam este caminho, ou seja, nós contribuintes pagamos e outros usufruem, e às vezes pagamos coisas em duplicado também, quer dizer, qual é que será o desfecho disto tudo? É a pergunta que eu coloco. Por último, gostaria só de alertar também ao funcionamento das organizações a nível de, se calhar, a sua vocação, neste caso, por exemplo, o caso da entidade certificadora de marítimos, que se calhar pelo seu funcionamento, pela forma como o serviço que presta aos marítimos e a mesma estrutura de certificação pelo serviço que presta aos marítimos, revela uma degradação não só na sua qualidade como na sua honorabilidade em prejuízo dos próprios marítimos. Cada vez estão a ter um serviço mais caro e com menos qualidade, no sentido em que a certificação está mais cara. Atualmente temos o caso de um certificado médico que antigamente era passado por um médico de família que conhecia perfeitamente a pessoa, e atualmente é dado, não quero, acho que posso utilizar aqui esta palavra, portanto, através de uma privilegiando apenas alguns gabinetes médicos que podem passar este certificado, as pessoas são obrigadas a pagar 100 vezes mais do que aquilo que pagavam anteriormente. No caso da entidade certificadora de certificados internacionais propriamente dito, eu já tive a oportunidade de entregar ao coordenador do Manuel Gouveia uma documentação que elenca uma série de lacunas e problemas do que dizem respeito à certificação e à forma como ela está a ser aplicada em Portugal, a certificação internacional, que penaliza gravemente os marítimos portugueses, principalmente os oficiais. Portanto, são apenas questões que eu coloco nesse levantamento. Coloco também em aberto a possibilidade de haver algumas incorreções, portanto, e deixo ao critério de quem tenha essa, essa capacidade de avaliar e estou aberto também a prestar mais outras informações que sejam necessárias. Disse.
Muito obrigado. Passa a palavra o José Rodrigues, oficial eletrotécnico da Marinha Mercante.
Ah, obrigado. Ora bem, eu sou oficial eletrotécnico no estrangeiro. Em Portugal ainda não sou reconhecido como tal, porque a DGRM continua a tardar em resolver a nossa situação. Eu apresentei toda a documentação que a DGRM me exigiu já há mais de 2 meses, pedi uma resposta a acusarem pelo menos a recepção da documentação e a indicar se estava tudo correto, e até ao momento ainda não obtive qualquer resposta. Não temos qualquer informação por parte da DGRM, não temos qualquer apoio por parte da DGRM. Isto veio um bocadinho ao encontro do que o nosso amigo estava a dizer, que neste momento é a entidade oficial, digamos assim, que deve resolver o problema dos marítimos. Nós somos reconhecidos no estrangeiro, eu trabalho numa empresa estrangeira, somos reconhecidos no estrangeiro como um país de marítimos. Segundo os cálculos muito por alto, na primeira e única feira até o momento de mercado de trabalho virada para o mar, que houve este ano em Portugal, num hotel em Lisboa, prevê-se que haja entre 2 a 3 mil pessoas portugueses a trabalhar, marítimos propriamente ditos, portanto a trabalhar no mar, que estão meses fora de casa. Não temos qualquer apoio. Vamos à DGRM, temos dificuldades na obtenção de cédulas marítimas, exigem-nos mil e uma coisa, exigem-nos determinadas formações que depois somos canalizados para determinados sítios que estão autorizados pela DGRM a dar essa formação. Chegamos lá, não podem dar os cursos porque precisam de não sei quantos alunos no mínimo, mas já se for uma empresa a requerer o curso, basta um aluno. Se for o aluno por si próprio a ir requerer o curso, são precisos no mínimo 8, 9, 10. Até ao final de 2016 tivemos de ver renovados os nossos certificados todos do STCW, com base nos acordos de Manila de 2010. E eu comecei a batalhar para a DGRM, a pedir o que é preciso, o que é que não é preciso, onde é que eu vou, onde é que eu não vou. E a DGRM, não percebi porquê, sempre nos tentou canalizar o máximo possível para duas instituições privadas, descurando uma instituição que por acaso é do governo e que tem muito melhores condições, para além de ter praticado preços de menos de metade, tem muito melhores condições, porque eu tive colegas que entretanto conseguiram lá e fazer os seus refreshings do STCW, que é o caso da Formar, e eu fiquei parvo porque o curso foi espetacular. Foi dado um curso em condições, nós não tivemos curso nenhum, tivemos a ter aulas com um instrutor que passava as manhãs a consumir bebidas alcoólicas durante a formação. Eu que vou fazer muitas formações ao estrangeiro, tenho formações feitas na Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, e nunca vi, eu vejo os formadores a darem a formação e com uma garrafinha de água ao lado, e então vão bebendo água. Não, nessa instituição privada vê-se os formadores a consumir bebidas alcoólicas. E fiz uma queixa ao gabinete da Sra. Ministra relativamente a esse caso, ainda não obtive qualquer... Aliás, obtive uma resposta de que, como aquilo era uma instituição técnica ou profissional, devia ser reencaminhada para a Direção-Geral de Ensino, o que eu não concordo, porque estamos a falar de uma escola técnica ou profissional, sim, mas que está a dar cursos relativamente ao mar, que foi certificada pela DGRM. Portanto, eu acho que a DGRM e o Gabinete da Ministra do Mar é que deve atuar sobre este caso. Não percebo porque é que a DGRM... Aliás, eu até percebo o porquê, porque eu vejo pessoas da DGRM, ou uma pessoa da DGRM, que tanto é inspetor da DGRM, como é formador nessa instituição privada. Portanto, joga pelos dois lados. O que eu acho que aí há um bocado de conflito de interesses, mas adiante, não me compete a mim analisar isso. Essa pessoa sempre nos encaminhou para as instituições privadas e pondo sempre de parte a instituição do governamental, a instituição do Estado, que é neste caso a Formar, a antiga Escola de Pescas. Quando eu chego à conclusão, e afinal a Formar tem muito melhores condições, mas assim, de longe. Eu tive colegas que fizeram o curso lá, eu fiz o curso do outro lado, para mal dos meus pecados. Formação não há, formação condigna. Não vejo formadores credenciados, pelo menos nas instituições a que eu recorri. Não falo da formar, mais uma vez tenho que dizer que em relação a formar os colegas que lá foram, bem, estão formados. As outras instituições não estão, não têm formadores em condições que nos possam instruir. Eu fui tirar um curso numa escola que é em parte também estatal, que é a Escola Superior Náutica Infante do Henrique, eu e outros colegas, e o instrutor no início do curso perguntou-nos, epá, digam-me lá o que é que vocês fazem a bordo para ver se há alguma coisa que eu vos possa ensinar. Portanto, ensinem primeiro a mim para depois eu vos poder ensinar a vocês. E estas as formações que nós temos em determinadas instituições. Há dificuldade por parte de colegas na obtenção da cédula marítima. Nós, para trabalharmos numa empresa, eu trabalho no ramo dos navios cruzeiro, para trabalharmos em empresas de cruzeiro, empresas grandes, a empresa para que eu trabalho tem cerca de 200 mil empregados a nível do mundo inteiro. Portanto, é uma empresa bastante grande, é uma das maiores. Sem cédula marítima não se entra. E vai-se à DGRM e cédulas marítimas não é fácil. E eu depois eu vejo associações em Portugal a aconselharem as pessoas que lá vão a irem fazer as suas certificações e tirar as cédulas marítimas a países como Inglaterra ou Espanha, porque é muito mais fácil. Então, assim, Portugal não faz nada pelos seus marítimos. Portanto, isto é parte das cédulas marítimas. Oferta de trabalho há por parte das empresas estrangeiras, mais uma vez, desde que a gente tenha as respectivas certificações. Certificações que Portugal não nos está a dar. A DGRM não nos está a dar essas certificações. Deviam-nos ter dado, no caso dos ETOs, o certificado de competências até ao dia 1 de janeiro de 2017. Estamos quase no dia 1 de janeiro de 2018 e ainda não há certificações. Temos as nossas agências a pedir-nos o certificado, com o risco de ficarmos em casa, de perdermos o posto de trabalho. Perguntei a uma das pessoas da DGRM responsável por este assunto, disse a senhora, eu corro o risco, eu e outros colegas, de perdermos o trabalho. Então, e o que é que nós vamos fazer? Não é agora com 50 anos que eu vou arranjar trabalho em Portugal. Que é mesmo assim. Se os novos não conseguem arranjar, não sou eu com 50 anos que vou arranjar trabalho em Portugal. E a resposta desse senhor, no gabinete dele, no ITN, no Instituto de Tecnologias Náuticas, a rir-se, foi: isso é um problema que é seu, desenrasque-se. Não considero que o empregado do Estado, porque ele também é funcionário da DGRM, e não só, que esse senhor consegue trabalhar em muitos lados. Esse senhor, por aquilo que eu já me informei, portanto, ele inicialmente empregado da Formar, faz parte dos corpos diretivos da Sincomar, foi requisitado a formar pela DGRM para tratar dos assuntos dos marítimos e ainda consegue dar formação no ITN. Portanto, esse homem deve trabalhar para umas 40 horas por dia, não sei. Se fizer 8 horas em cada emprego, 4 empregos, 4 vezes 8 são 32. Tem que trabalhar 32 horas por dia, pelo menos. Não acho que seja uma resposta correta por parte de um funcionário público. É a demora por parte da DGRM em resolver os nossos assuntos, não só dos ETOs, que é muito grave, porque Portugal em 2012 ratificou o Tratado de Manila de 2010 e comprometeu-se em 5 anos em ter o ritmo alterado e ter a situação dos ETOs, dos oficiais eletrotécnicos, resolvida. E já se passou um ano sobre a data final e nada está tratado. É essa situação, é a queixa que eu fiz também ao gabinete da senhora Ministra do Mar, que acho que não está a ser tratado. Gostava de pelo menos obter uma resposta e que alguém me dissesse se houve alguma inspeção ao ITN. Estamos a falar a outra coisa, estarmos a receber formação com falta de segurança, muita falta de segurança, e eu tenho provas disso, tenho filmes e tenho fotografias com equipamentos que não estavam certificados, obsoletos, equipamentos pressurizados que não podem apresentar um mínimo de desgaste, completamente obsoletos, completamente enferrujados, apresentarem claras evidências de não estarem em condições, certificações que já tinham expirado há vários anos. Falei sobre tudo isso a quem de direito na altura, apresentei a minha queixa no ITN, falei, então, mas nós estamos a dar instrução com equipamentos neste estado que estão fora de certificação. Ah, nós estamos autorizados. Bem, isto não é assim que funciona. Portanto, todas essas queixas eu fiz à gabinete da ministra e acho que não fui, que eu tenha conhecimento, até à data nada foi feito. E é muito grave. Deve-se apostar mais na formação. Acho que o Estado deve, neste caso a senhora ministra, devia atuar sobre a DGRM, porque eu pergunto, a DGRM é os inspectores. Então, e quem é que inspeciona os inspectores? Não há ninguém, pelos vistos, que inspecione os inspectores. Porque é que a DGRM está a favorecer as instituições privadas e está a desfavorecer as instituições do Estado, que afinal das contas até têm muito mais condições. E só não nos dão mais formações, que eu já lá fui pedir outras formações, só que ainda não estão autorizados a dar essas formações pela DGRM. Mas as instituições privadas, essas já estão. Pronto, para já era isto, eu não queria alongar muito mais.
Muito obrigado também pelo contributo. Passo a palavra a António Mariano, do Sindicato Nacional dos Estivadores.
Boa tarde. Primeiro que tudo, agradecido pelo... Agradecidos. Estamos quatro diretores do sindicato aqui. Agradecidos pelo convite que nos fizeram. Num momento que diria que para nós é extremamente oportuno, porque já estão decorridos alguns anos sobre a aprovação nesta Casa da famigerada Lei 3 de 2013, da sua aplicação no terreno e das suas consequências, e, portanto, nefastas para o setor e para os trabalhadores que lá desenvolvem a sua atividade, para os estivadores. E, portanto, é um momento extremamente oportuno, porque já não estamos a queixar-nos do que nos vão fazer, mas a constatar-nos aquilo que nos fizeram, não é? E talvez fazendo um comentário inicial, eu não queria alongar muito, nós fizemos um... também agradecia por terem feito isto no dia de hoje, porque teve um fim de semana prolongado antes e deu-me tempo também para preparar aqui um memorando à medida. Mais desta questão legislativa, como eu digo, durante alguns anos passámos aqui a combatê-la, ou combater os seus efeitos, que no fundo conduziam para um despedimento coletivo em Lisboa e a desregulamentação em todos os portos. E portanto, talvez esse ponto da situação agora, portanto, foi possível fazer com mais ponderação e com este fim de semana alargado, que me deu realmente esse tempo para construir e para lhes enviar, portanto, não há nada como ter algo escrito em que nos baseamos para trabalhar mais do que os discursos que aqui possamos fazer. Bom, e portanto, também por isso foi realmente muito, muito oportuno. Mas como eu ia dizendo, a lei foi basicamente uma encomenda do capital, que foi muito bem seguida pela equipa que cá estava, não é? Já tinha sido tentado anteriormente, ainda com o governo Sócrates, mas, enfim, depois foi metido na gaveta, e agora com o governo Passos Coelho, que eu tenho sempre que ligar ao secretário de Estado, Sérgio Monteiro, no que a nós diz respeito, que era uma pessoa muito conveniente para tratar determinadas tarefas que o incumbiam do lado do capital. Bom, esta lei foi claramente feita, como isto é perfeitamente criminoso, o que foi feito, esta lei de 2013, para além de estar mal redigida, mas naquilo que pretendia atingir, atingiu. E portanto, costuma-se dizer que nestes crimes, a forma mais fácil de saber quem encomendou é ver quem é que beneficiou com ele. E com este crime, quem beneficiou foi os grupos económicos que controlavam, eu digo controlavam porque já não são os mesmos, controlavam o setor, nomeadamente o grupo ETE, que está cá, com sede em Lisboa, ali no Corpo Santo, o negócio que cá está também montado de Singapura, portanto a privatização que nós fizemos ao governo de Singapura, ao outro Estado, que funciona em Sines, E o outro negócio, enfim, que estava, a maior parte do negócio que estava na mão, o negócio portuário, que estava na mão do Grupo Mota-Engil, que era necessário vender por mais de 300 milhões a quem o quisesse comprar, que foi um grupo turco, que neste momento domina a maior parte dos terminais portugueses. Bom, e foi por tudo isso que esta lei foi encomendada e saiu, pese embora toda a nossa contestação. Bom, fazendo então agora, tentando fazer aqui resumidamente alguma análise ao que esta lei provoca. Bem, ela começa por provocar uma restrição, como eu digo aqui nos vários tópicos, uma restrição inaceitável ao nosso âmbito de atividade. Uma forma de destruírem quem trabalha dentro dos portos é, digamos, encolherem cada vez mais o âmbito de atividade em que nós podemos trabalhar. Os estivadores só podem trabalhar dentro do porto e a melhor forma de destruírem o posto de trabalho dos estivadores é ir reduzindo a sua intervenção dentro desse mesmo porto, já que eles não podem sair daí para fora. E, portanto, em cima de algumas restrições que já vinham de 1993, falamos aqui bancas, excelentes, cargas petrolíferas, químicas, a questão do lashing, da piação ou despiação em português, que é algo também extremamente importante em termos de postos de trabalho. No setor portuário já vinha de trás e continua a estar lá e continua a estar mal, como eu também faço aí a análise num dos pontos, para além de representar imensos postos de trabalho nos portos, para além de ter a ver com questões de segurança importantes para os navios e para os navios, para os países, para o rio, para o ambiente, com os acidentes que podem causar. Eu lembro que, por exemplo, no Porto de Bruges foi na sequência de um ferry ter virado por problemas de falta de piação ou de piação incorreta, é que em Zibrugues nunca mais ninguém, a não ser os estivadores, passaram a fazer esse trabalho de, digamos, segurar as cargas aos navios, portanto, que é o que faz a piação. Mas isso, na nossa legislação, pode ser feita por marítimos, que, enfim, de por cima passam nos portos cada vez menos tempo e sem respeito pelos tempos de descanso que deviam ter e das diretivas internacionais que o impõem.